Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de CEO. Hoje estamos fazendo uma mesa redonda para falar de um tema que eu acho muito relevante, que é comunidades e networking, pessoal. E para isso eu trouxe pessoas muito específicas, grandes campeões que sabem muito sobre esse assunto. Vamos começar? Pelo menos relevante que é meu sócio, Matheus, sacanagem, brincadeira.
Sempre essa brincadeirinha, né, Dari? E aí, galera, ele, tudo, né? Bem?
Matheus, que é meu sócio, head de sales aqui da Hyper. Obrigado aí por você estar junto.
Valeu, galera.
E temos também um cara que foi champion do MIT RIP Internacional. Estamos aqui com o Hudson, cara. Obrigado por você ter topado esse papo, cara.
Valeu, Dario. Valeu, galera. Vamos bater esse papo.
E também temos ninguém mais, ninguém menos do que a Muripinho, vulgo Presida. É. Presidente do Investidores VC, um pool de investimentos em startups no qual a gente faz parte, é mantenedor com muito orgulho e põe nosso rico dinheirinho lá em outras startups. Obrigado, Amuri.
Obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Uma honra estar aqui.
Legal, pessoal. Hoje estamos fazendo essa mesa redonda aí para vocês, para a gente discutir um tema que eu acho muito relevante, que é o tema de comunidade. É bom a gente falar sobre alguns dados e fatos que grandes empresas vêm enfrentando, né? Como vocês sabem, dentro da Hyper, a gente tem um braço de growth e dentro desse braço a gente vem constatando que muitas empresas têm maior dificuldade com o grande famigerado CAC, custo de aquisição de clientes. Isso vem acontecendo porque, obviamente, o tráfego pago, as mídias pagas estão ficando mais caras, né? Tá mais difícil de conseguir lead, tá mais difícil de converter. E a maioria das empresas, no ano de 2024, já vem olhando para novas formas de conversão de clientes e também novas formas de fidelizar, gerar maior branding em seus clientes que já são fiéis e novos clientes. E para isso, eles estão se utilizando de uma ação, de um formato de marketing chamado de community marketing, que também é utilizado por ecossistemas para conseguir fortalecer também novos negócios. Então, empresas estão utilizando e ecossistemas que precisam se fortalecer também se utilizam de community marketing ou comunidade para poder alavancar seus negócios. E é isso que eu quero trazer para a roda aqui, a importância da comunidade para empresas e regiões. Perfeito? Então, o primeiro papo aqui, pessoal, é para falar, ou melhor, para perguntar para vocês o que vocês acham da importância, né, do peso da geração de uma comunidade para uma empresa. Eu queria começar perguntando isso para o Amuri, que inclusive tem um business que é muito relevante, mas que se utiliza dessa estratégia de community marketing para poder trabalhar, né?
Sim.
Me diz aí, Amuri, o que você vê na estratégia, como é que funciona no teu business, como é que você acredita que tem que funcionar nos business de todos, né?
Eu acho que a gente tá passando por uma época em que, principalmente pelo que você falou, cara, tráfego pago, as pessoas foram pro digital, a gente teve uma pandemia que forçou todo mundo a aprender a olhar para as telas. Essa disputa pela atenção das pessoas, ela se tornou uma disputa visceral. Se antes ela acontecia nos canais tradicionais e você tinha que ter o melhor publicitário, Washington Oliveto, etc., depois ela começou, você tem o melhor cara de tráfego, você tem o melhor copy, você tem o melhor social, você tem a melhor autoridade. Isso acabou trazendo a gente de novo para o mesmo momento que vai ser sempre, né? Saturar. Então a gente vai ter esse desafio. Na hora que alguém domina um canal, ele satura e aí você tem que procurar outras alternativas. Esse caminho hoje, Dario, na minha opinião, ele está fazendo as pessoas terem uma procura por identificação, por propósito, por destino, por jornada. As pessoas, elas não estão mais querendo a camisa preta básica. Elas estão querendo a camisa preta básica da marca que entrega na assinatura por minha casa, que eu conheci através de um criativo legal. Então, cada vez mais você quer trazer sentidos para as suas escolhas. E eu acho que a comunidade, ela é a essência disso. Ela procura as pessoas por sentidos, por talvez propósitos ou por vontades em comum. E eu acho que esse é o melhor motivo. É talvez uma das melhores alavancas para você conseguir fazer com que esse universo semântico de propósitos, de objetivos, etc., se retornem em negócios. Então, o meu business é baseado em comunidade. A gente construiu uma rede de investidores, onde no início a ideia era só passar um conteúdo sobre investidores, mas depois desse conteúdo eles falaram, tá, agora que a gente sabe, por que eu não posso investir? E a gente começou a investir junto, mas se eu estou investindo, eu estou investindo em startups, então eu preciso também ter essa comunidade perto de mim. E aí quando a gente viu, o nosso negócio era baseado em comunidade. Ué. Então hoje a gente tem algumas comunidades dentro do nosso negócio de comunidades. Eu tenho a comunidade do Fundadores, que se chama ProFounder, onde a gente ajuda os fundadores da nossa comunidade e, obviamente, do mercado a saberem como captar do jeito certo, e a gente conecta com investidores. A gente tem a comunidade do Investidores VC, a gente tem a comunidade do Black, que são os nossos investidores que gostam de investir em coisas que não só são também early stage, e a gente tem a comunidade dos Advisors, ou seja, cada uma dessas comunidades, ela vive sozinha, ela interage sozinha, ela tem assuntos sozinhas, mas ao mesmo tempo elas se conectam. E aí a gente sai de comunidade e entra em ecossistema. Mania. Então hoje o meu business ele é pautado em comunidades, ele criou um ecossistema onde essas comunidades ajudam e potencializam uma a outra, onde a minha receita aumenta quando ele entra por alguma dessas comunidades e eu levo ele para o meu ecossistema. Então eu posso falar que sim, é super importante, é vital e é o que eu gosto de construir. São coisas de longo prazo. Para quem está querendo construir coisas onde, principalmente, né, você está buscando um maior LTV, onde você está buscando uma maior retenção, onde você está buscando usuários qualificados e seguir num tema proposto, eu acho que a comunidade, um community-driven business, é uma essência para você ir diminuindo o custo de aquisição ao longo do tempo. Porque dentro de uma comunidade você tem indicação, você tem referral, você tem promotores. Eu posso falar para caramba disso porque eu construo um negócio em cima disso. Tem as suas dificuldades, tem os seus pitfalls, mas, cara, para mim é fundamental para os negócios do futuro eles não serem só produtos ou serviços ou notas fiscais. Eles terem alguma coisa a mais. Eu acho que isso é o que a comunidade tem entregado.
Coisa legal também que dá para falar sobre a sua comunidade e que também dá para falar sobre o outro lado da moeda é que isso não é só importante para as empresas, também é importante para as pessoas e outras empresas que fazem parte dessa comunidade. E o legal da comunidade, né, como inclusive você formatou, é que é bom para todos os lados, porque esse cara que está lá, ele também consegue, através dessa comunidade, gerar negócios, ter conhecimento e ter networking de valor, assim, de uma forma geral. Porque ele vai se conectar com outras pessoas que talvez ele não conseguisse ter entrada, né? Ele não conseguisse trocar ideia, ele não conseguisse, de alguma forma, ter acesso.
Sim,
né?
Total. Tem aquele provérbio africano, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. E apesar da frase ser bonita, cara, na nossa essência, e eu acredito que cada um vai mostrar um pouco dessa essência do porquê comunidade é importante, isso está escrito na pedra, cara, porque se vamos investir juntos, esse investimento é um investimento em startups de maturidade de 4, 5 anos. Eu vou estar com você por 4, 5 anos, o meu jogo não pode ser de short term. Eu tenho que ter um jogo de longo term. Você só vai ter retorno daquilo daqui a 4, 5 anos. Então, o que, que eu tenho que ficar trabalhando com você ou te mostrando ou descobrindo juntos para que a gente tenha essa paciência para construir essa jornada? Então, no meu business, tinha que total sentido, bicho. Eu não posso fazer você investir, ficar 4 anos em casa e depois eu voltar com uma notícia. Deu certo ou não deu? Eu tenho que fazer você atuar, eu tenho que fazer você ser mais do que o dinheiro que você está colocando, eu tenho que fazer você continuar aprendendo. Eu fiz uma comunidade para milionários, né? Então, Investidores VC, eu sei que...
É bom falar isso, né?
Quando eu falo isso, as pessoas falam, que elitista. Não é elitista não, bicho. Assim, para você investir em startups, tem que ter dinheiro. Então, eu fiz uma comunidade para quem vai investir em startups, você tem que ter dinheiro. Ponto. Não significa que ela é exclusiva. Se você tem esse dinheiro para investir em startups e você quer investir do jeito certo, você tem uma comunidade para chamar de sua. Então, entendendo as dores, as intenções, as vontades dessa pessoa, a gente construiu uma comunidade em volta disso. Agora, para mim, isso é super importante, cara, porque toda a construção de valor que a gente faz após isso é pensando justamente no desdobramento dessas comunidades, né?
Boa.
Hoje, quando a gente pensa em, por exemplo, crescimento de receita, eu penso primeiro o que, que esse ecossistema compraria, precisaria ou demanda, o que eu poderia fazer para ele se manter mais conectado a mim. Veja que tem uma coisa legal em comunidade também, e eu tô até fugindo um pouco da pergunta, mas...
Não, mas manda ver.
O efeito positivo de quando você consegue fazer a sua comunidade perceber o efeito que ela tem na própria comunidade. Então é quando a comunidade se retroalimenta, seja em negócio, seja em indicação. Então hoje, por exemplo, pasmem, a maior fonte de indicações de startups que a gente acaba investindo, a gente analisa 300 e poucos por ano, mas a melhor fonte são indicações de pessoas que são do nosso próprio ecossistema, da própria comunidade. Porque eles aprenderam o jeito da comunidade, entenderam como aquela comunidade opera e agora eles são replicadores do que a gente busca. Então, cara, para mim é fundamental esse caminho e eu acho que esse papo aqui vai ser muito rico sobre isso.
Boa. Matheus, o que você acha sobre isso? Comunidades para empresas, cara. Comunidades para um ecossistema.
Bacana. Cara, o Amuri foi pontual, né? Ele trouxe para a gente aí perspectiva de quem vive isso na prática. Vou começar de outro lugar, Dario. Acho que a gente começou, né? A gente se tornou sócio por uma motivação de comunidade, de interação.
Vai puxar agora da raiz.
Eu quando conheci o Dario, para quem não conhece a história aí de anos, a gente se conheceu promovendo um evento no Rio de Janeiro. E olha lá, hein? Olha o momento que a gente está, hein? Promovendo um evento no Rio de Janeiro para gerar networking entre empreendedores.
Chamado Encontro Empreendedor. Que nome...
Poxa, esquisito. Criativo.
Criativo. E a gente, durante 2 anos e meio, tocou isso. Foi super bacana, né? E foi até para uma vertical universitária que a gente se apaixonou na época. E diferente do caminho tradicional de um empreendedor, né? Que é criar um negócio e depois ir fazer networking. A gente fez networking, criou um negócio. E estamos voltando para esse momento agora. E ficou evidente para a gente que talvez a gente tenha sido acelerado muito mais rápido por ter criado um ambiente onde as pessoas já confiavam na gente.
Sim.
E a partir daquele momento que eu passei a oferecer serviços, essas pessoas me referenciavam. E aí eu chego na tua pergunta, Dario. É extremamente importante porque, por mais que a marca do Encontro Empreendedor não tenha se mantido viva, a gente, como marca para aquelas pessoas... Né, como branding, Dario, Matheus, nos mantivemos vivos. E essas pessoas ainda nos buscam para fazer negócios.
Isso é muito louco.
E a gente vende para a empresa. Então é impressionante. Quando a gente gira eventos, seja no Rio, seja fora do Rio, Hudson é um exemplo desse, né? Vem dessa época aí. As pessoas lembram da gente, o que vocês estão fazendo? E aí quando lembram e descobrem o que a gente está fazendo, cara, eu tenho um projeto aqui com vocês. Né? Isso é parte de todo esse desenho que o Amuri trouxe aqui para a gente e mostra a importância de se construir marca, de se fidelizar a gente, de ser relevante numa comunidade, num espaço, né? Num ecossistema em comum.
A gente conheceu o Hudson no Encontro Empreendedor? Foi?
Cara, eu tenho que lembrar aí, Hudson.
Cabelo branco, essa memória tá
falhando. Foi nesse meio aí, junto.
Mas foi por aí.
Foi nesse rolê.
Foi na comunidade do Rio de Janeiro, empreendedor do Rio de Janeiro, sem dúvida. Não sei se foi nesse evento, mas...
Cara, o Encontro Empreendedor, só pra dar uma palhinha aqui, foi um negócio que a gente deve ter feito, sei lá, 6 anos atrás.
Isso.
E a gente era, tipo assim...
Raiz.
Tinha... um centavo que a gente botava, a gente pedia ajuda pra galera ir lá.
Voluntários, patrocínio.
Patrocínio de R$300, irmão. Era assim. Cara, me dá um patrocínio de R$300 pra fazer o banner. E era assim porque eu não queria. Na época eu já tinha um negócio, mas eu não queria botar dinheiro, que eu falei, que merda é essa?
Aí
vou
quem
sair
passou no
dinheiro?
Encontro Empreendedor? Gustavo Motto do Logos, Guilherme Mincin, Jeffs Club, Pedrinho Salomão.
Uma galera.
Pedro Werner, a gente conseguiu esses caras pra palestrar pra gente quando tudo era mato, cara. Era muito maneiro, né?
E aí hoje, pô, tu liga o Pedrinho aí cobrando mais de 1 milhão, a gente, pô, Pedrinho, dá. Ele, pô, calma aí, vamos conversar, tem seu valor. Mas um dado relevante, a gente girou, já no final do Encontro Empreendedor, a gente girava mais ou menos 250 pessoas por evento mensal.
Cara.
Batemos 2.500 pessoas.
Saía no jornal toda hora, era super bacana.
Cara, a gente saía no jornal direto. Mas, Hudson, você, me conta aí pra gente o que você acredita sobre comunidade, o que você pensa sobre isso, cara.
Legal. Trazer um pouco de algumas visões dos chapéus diferentes, né? O Amuri falou de quatro anos, né? Longo prazo, investimento. A gente trouxe o RIP para cá, a gente está falando da transição energética. Um longo prazo um pouquinho maior, vamos dizer aí uns 30 anos, no mínimo aí, alguns trilhões de investimentos para isso poder acontecer. E o MIT, o que eu achei legal, é que o MIT desenvolveu uma metodologia para a criação de ecossistemas de empreendedor, que é a evolução da comunidade, como a Amuri bem colocou. Né, ele estudou durante 20 anos todos os ecossistemas do mundo que se formaram, né, criou um programa 10 anos atrás, que já... rodou em 80 regiões do mundo inteiro, todos os continentes, né? Na nossa rodada, eles selecionam até 8 regiões no mundo para poder fazer. A gente conseguiu trazer isso para o Brasil pela primeira vez, para o Rio de Janeiro, né? O programa, né? Só falar aceleradora, é você encontrar alguém que tem um potencial mas por algum motivo não realiza. Isso é praticamente a descrição do Rio de Janeiro, né? É uma cidade linda, maravilhosa, 7 milhões, todo mundo quer estar aqui, mas tem algumas coisas que atrapalham muito o ambiente de negócio aqui. Sim. E as coisas funcionar. A gente conseguiu juntar um grupo muito relevante, né? Para só o exemplo das empresas, né? O tema era energia, era Petrobras, Eletrobras e Vibra, as três maiores empresas de energia do Brasil, nível de C-level, todas a cada 15 dias se reunindo para construir essa comunidade, usando a metodologia do MIT. A gente fez um barulho grande, né, para poder fazer isso. E o pitch, né, tem muito a ver com o nosso papo aqui hoje, ele é muito focado nessa questão de você propositalmente construir. Eu gosto de fazer uma comparação que é legal com a pescaria. Se você vai pescar uma vez só, você vai lá, aluga um barco, pega uma varinha de pescar, viaja e tudo mais. Mas se você quer pescar todo dia, talvez seja melhor, em vez de você ir para um lugar pescar, você construir um lago artificial no seu quintal, que é a construção de comunidade. Então, para as empresas, por exemplo, quando a gente falou lá com Petrobras, Vibra, Eletrobras, por que eu vou botar dinheiro num negócio que não é meu, que eu não vou capturar, que é aquela cabeça mais fechada, né, de inovação fechada, do dono, não, eu só vou botar dinheiro no que é meu, porque eu vou investir na comunidade? Por causa disso, porque depois fica mais fácil você pescar, né, quando você precisar utilizar aquilo, né? Isso foi o que o MIT desenvolveu como metodologia. É algo incrível, quem não foi para Boston ainda, assim, fala muito Vale do Silício, porque o Vale do Silício, as empresas lá são B2C, todo mundo conhece, né? Agora, o Boston, né, a grande Boston ali, eu chamo de ecossistema da Kendall Square, é uma potência brutal para B2B. Né? Tem um número do MIT que eu acho que é impressionante. As empresas que nasceram do MIT, as empresas filhas do MIT, eles fizeram um estudo em 2018, faturam, as empresas que nasceram de uma universidade, faturam 1,9 trilhão. Isso aí é mais do que o PIB do Brasil.
Nossa.
Seria a oitava maior economia do mundo, são as empresas que nasceram do MIT, se botasse todo mundo no mesmo lugar. Nossa. Então, assim, é um negócio muito brutal a capacidade que essa comunidade consegue gerar de valor de startup. Tinha um prédio só, o Cambridge Innovation Center lá, tinha 15 bilhões de dólares de investimento em venture capital. Um prédio. Assim, é uma coisa brutal o que uma comunidade faz. Isso que a gente tentou, está tentando e está trazendo, fazendo no Rio de Janeiro, né? Sempre brinco com o Amuri aqui, que a gente vai repatriar ele ainda, vai ficar impossível. Ele fala, pô, não dá pra ficar São Paulo, que isso aqui tá muito atrasado, vou ter que me mudar pro Rio e tal. Mas esse é o sonho grande, né, do que a gente quer construir grande na área de energia.
Nosso objetivo é comunidade da Hyper, trazer o Amuri pro Rio de Janeiro.
Gostei da métrica.
Eu que piar. Depois te conto outra história aí do nosso papo. Mas eu acho que, assim, de maneira bem resumida, eu acho que, assim, hoje em dia, a comunidade, a evolução conceitual de comunidade, que são os ecossistemas de inovação, é quase a correlação um com o desenvolvimento econômico, social, de negócios. Assim, se você não tiver um ambiente propício, com pessoas conectadas, gerando valor umas para as outras, né? Acho que é muito legal o Amuri ter falado isso, que a própria comunidade aprendeu a gerar valor para a comunidade. E é isso mesmo que acontece, né? A gente tem várias outras coisas, desdobramentos do RIP que estão acontecendo. O Rio NGBA foi criada uma instituição, uma Backbone Organization, que vai ajudar a construir isso. Tem outras iniciativas se plugando. A gente vai trazer o maior evento do mundo, né, o Energy Summit, em inovação e empreendedorismo na área de energia e sustentabilidade. O MIT viu o valor, trouxe para cá. Então, assim, eu acho que essas coisas vão desdobrando iniciativas, né? E aí eu acho que um desafio que a gente pode falar na próxima rodada é como é que a gente mede isso, né? Isso é um problemão, né? Mas, assim, mas gera valor de fato, você percebe, mas sim, medir é complicado.
É. E aí, o que me traz para uma próxima pergunta, que é valor de ecossistemas para um ambiente, porque a gente falou para a empresa, acho que até vale a pena a gente em algum momento explorar mais para as pessoas que estão dentro da comunidade, mas eu acho que a gente já falou um pouquinho, mas isso tudo pode trazer benefícios ou, sei lá, também malefícios, não sei, vocês vão me dizer, para um ambiente, para uma localidade. Eu acho que isso também é importante dizer. E aí não dá para deixar de falar do Rio de Janeiro, porque, enfim, para mim é um absurdo que a gente vive aqui. A gente é a segunda maior cidade do Brasil e tá comendo poeira em muita coisa, assim. Eu fico puto. O podcast é meu, posso falar pra Avão, então. Puto. Porque, cara, a gente tá numa cidade maravilhosa e, cara, a gente, né, ainda carece de ecossistemas. Eu fiquei, cara, felicíssimo quando você falou sobre o programa no MIT aqui, sabe? Eu acho que foi, tipo, um stample que a gente precisava, sabe? Foi muito importante. Mas falando sobre isso, já que vocês sabem que eu fico puto com essa parada aqui no Rio de Janeiro, queria que a gente falasse um pouquinho sobre importância de comunidades. E, obviamente, depois eu vou soltar, né, o sneak peek aqui. Sobre esse tema no Rio de Janeiro, mas eu queria que a gente falasse sobre isso. Começando agora de trás para frente, vamos começar pelo lado aí da minha direita.
Boa.
O que você acha, Matheus?
Cara, eu acho que é um tema que fala muito mais sobre economia, sobre política, sobre tudo isso que a gente vive no nosso dia a dia, que não necessariamente tem a ver com a parte... com o cunho profissional para o qual a gente está trazendo comunidades aqui na mesa, né? Acho que quando a gente tem uma comunidade forte, seja ela de negócios, seja ela uma comunidade de investidores, uma comunidade, pode ser do bairro, né? A gente naturalmente tem pessoas focadas e olhando para o mesmo lugar, por um mesmo propósito. O Amuri trouxe um pouco disso. E quando você tem pessoas engajadas, olhando para o mesmo lugar, focadas, né? E obviamente que isso mostra interesses que elas têm em comum. E no final do dia, se esse propósito for um bom propósito, né? Ele estiver bem direcionado, você tem ganho, você tem crescimento, né? Então quando a gente coloca na mesa aqui, né? Não vamos entrar nos pormenores aqui, mas a gente fala de uma comunidade, o impacto que ela pode ter para uma cidade como o Rio de Janeiro, e se a gente for falar de uma comunidade de negócios, muito provavelmente... a gente vai ver maior geração de renda, maior geração de emprego. A gente vai ver maior geração de capacitação, né, educação dessas pessoas para aquele tema que está se trabalhando dentro da comunidade. A gente vai ver um direcionamento cada vez maior para que aquela comunidade, para que aquela cidade em si seja reconhecida por algo em específico. Isso é bom, porque se você tem pessoas que... você tem um nicho de pessoas ali, você atrai... coisas colaterais, né? Aqueles interesses em comum. Então, acho que a gente poderia ir longe aqui nessa história. Eu deixo a bola quicando aí para vocês falarem um pouquinho mais.
Eu acho que, assim, eu sou um duro crítico ao Rio de Janeiro, tá?
A gente sabe.
E eu vou começar a minha crítica falando por que eu sou crítico. Eu sempre amei o Rio de Janeiro. Só que era um amor platônico. A cidade não me amava de volta.
É isso aí.
E aí quando você ama durante muito tempo sem ser correspondido, uma hora...
você sofre, dói, sofre, né?
Dói, uma hora você fala, chega, basta. Então eu saí corno do Rio de Janeiro. Eu senti que a cidade me traía. No Rio de Janeiro, ele tem uma característica complexa. O Rio de Janeiro é uma cidade-estado, gente. Sim. O Rio de Janeiro não assim, figurativamente falando, né? Ele não é uma cidade da organização federal, Brasil, ele está incluído ali nas cadeias produtivas, etc. O Rio de Janeiro, ele se resolve sozinho. E isso sempre foi um problema do Rio. Então, a produção de comida, alimentos, etc., é do Estado. Ah, não sei o que é do café, é aqui do Estado. A praia é aqui do Estado. A natureza é aqui no Estado. A lagoa é aqui no Estado. Então, você meio que tem tudo. O Rio de Janeiro sempre foi essa configuração de cidade-estado. Se você for pensar na interiorização do Brasil e em como que as coisas vêm do Mato Grosso, do Centro-Oeste, etc., o hub natural não é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro nunca teve o grande porto de exportação Brasil. Então, logisticamente, do ponto de vista de infraestrutura, o Rio de Janeiro sempre foi, até por ter sido capital do Brasil há muito tempo atrás, posicionado como uma cidade independente.
Faz sentido.
Isso continua até hoje. O Rio de Janeiro...
Cara, que overview. Para aí. Pilei agora. Deu mind-blowing agora.
É meio mind-blowing. Cara, e depois do off-topic...
Fala sobre o carioca isso. Isso que você falou para mim, descreve o carioca.
Fala muito sobre o carioca e fala muito sobre como o poder político na cidade era o seguinte: quem trabalha não é nobreza. Quem trabalha é ralé. Nobreza não trabalha.
Isso é um ponto...
Lembra? Política lá atrás, né, etc. Então, assim, cara, se você tá suando, você é prolabore, você é assalariado. Você não tá na orquestra política do Rio de Janeiro de 200, 300 anos atrás. Isso caracteriza as pessoas. Como, por exemplo, essa Muritiba que trouxe para mim, tá? O mineiro. Mineiro é come quieto, mineiro só negocia com ele mesmo, mineiro não fala muito quando tá dando certo, não sei o quê. O Muritiba, sabe por quê? Eu falei, não, por quê? Por causa do quinhão. O mineiro não podia falar o quanto estava dando, senão o imposto é direto na fazenda dele e pegava. Então ele escondia as riquezas no solo. Ele escondia, não sei, nem para o vizinho saber. Mineiro não come quieto. Mineiro aprendeu a duras penas que se ele mostrasse, o quinhão ia lá e pegava. Nossa. Isso é cultural de 300, 400 anos. A mesma coisa acontece com a gente. Qual é o problema? Por que que o cara de Santa Catarina ou de Florianópolis não sai de lá? Ele não tem ambição de ir para São Paulo, como eu tive. Porque é um ecossistema, ele é formado por várias coisas, e aí o Hudson vai poder falar muito melhor do que eu, mas do ponto de vista de startup, existem algumas definições em que a galera fala, cara, tem que ter talento. Ou seja, a parte de educação, a parte acadêmica, tem que estar formando gente inteligente. Legal. Mas você tem mercado? Tem que ter gente contratante. Senão esse cara vira talento e vai para outro lugar. Você tem funding para as coisas que são criadas lá acontecerem aqui mesmo? Você tem uma regulação que ajuda, um ambiente político que não atrapalha? Então você tem uma série de coisas. Você tem densidade. Ou seja, por mais que o Rio de Janeiro seja grande, existe um lugar onde as coisas acontecem? E quando você vai analisar o Rio de Janeiro, por todo ele...
Todo fragmentado.
Ele é todo fragmentado em vários desses aspectos. Então, por exemplo, Belo Horizonte. Tem melhores faculdades que o Rio de Janeiro? Não. Tem mais grana que o Rio de Janeiro? Não. Mas tem uma puta densidade na Savassi que é surreal.
É isso.
Em 5 quilômetros quadrados você tem 300 startups naquele meião ali, não sei o quê. Então, cada cidade vai encontrando a sua proficiência. O Rio de Janeiro, ele não conseguiu encontrar ao longo do tempo, no meu mundo, tá, gente? Startups, inovações, etc. Tem startup animal? Tem. Tem gente que fez história? Tem. Tem coisa grande pra caramba? Vários. A gente encontra bons empreendedores aqui, excelente. Por que que em algum momento eles têm que sair daqui para São Paulo? Essa que é a minha provocação. Por que que você tem que sair? Não é uma opção. Se eu fizesse investidores VC aqui, eu não ia ter conseguido atingir o que eu consegui. Para ir vender alguma coisa, para criar uma comunidade de investidores, etc., eu tive que usar um centro onde até os cariocas falam. Ah, não, eu vou lá para São Paulo, porque lá o negócio é sério.
Não, amor, complementando esse... resgatando aquele nosso papo que a gente estava tendo até aqui um pouco antes, né? A gente teve uma época que a gente se alinhou de acho na B Startup, né? O Amuri, o Rafa Ribeiro e eu, né? Os três lá, o Amuri como presidente, o Rafa como diretor executivo, eu na área de Clean Tech. E a gente teve naquele ano, se eu não me engano, que foi o ano que a gente criou o comitê de Clean Tech, foram 8 reuniões em São Paulo. 3 cariocas, o Amuri carioca, eu carioca, o Rafa carioca, 8 lá. No Rio a gente só teve uma. Foi um churrasco na minha casa, não era negócio. Então, assim, isso que você falou, amor, assim, muito real. O Rio de Janeiro tem alguns elementos que dificultam o crescimento de ambiente de negócios. E aí, minha mensagem de esperança, né? Eu sou traído que perdoa, talvez, né? Assim, diferente. Brincadeira, eu acho que eu sempre recebi muito dessa cidade. O que eu acho que é legal é o método. Então, assim, o que que o MIT... Você falou, acho que até você já fez o programa escondido e nem avisou, assim... Porque o MIT, ele fala, primeiro, né, quem são os atores que formam o ecossistema de inovação? Né? Grandes empresas, governo, universidades, startups, empreendedores e investidores de risco. Esses são os 5 elementos, né, da metodologia do MIT. E eles fazem um diagnóstico na região, sempre quando começa o primeiro semestre, é um programa de 2 anos, um diagnóstico baseado em 10 dimensões. Né? Na verdade, são 2 grandes grupos, que é a capacidade da região gerar inovação, uhum, e a capacidade de gerar empreendimentos, né, negócios. E aí você analisa recursos humanos, funding, estrutura, demanda, incentivos, uma série de elementos, infraestrutura, etc. E tal. O que o Rio de Janeiro acha que tinha um problema grave? O Rio de Janeiro não usava, não tinha método, mesmo que intuitivo, todo mundo acaba fazendo isso, mesmo que não é intuitivo, como Santa Catarina, como Recife, às vezes com método objetivo, às vezes de maneira intuitiva, acaba gerando esse tipo de desdobramento. O Rio de Janeiro... Eu não tinha método para fazer as coisas. Uma vez, num evento, eu estava batendo um papo e falou assim, o carioca marca o chope, mas não passa o endereço. Então, é isso que acontece. Chega lá em São Paulo, fala assim, pô, vamos marcar um chope quinta-feira no Vaca Véia, 7:30, na mesa do fundo. Acontece o chope, né? Você fala assim, pô, vamos marcar um chope, vamos. Não vai acontecer nunca. Onde, quando, etc e tal. Então, o que eu achei muito legal nesse programa, né? Eu fiquei 6 meses lá no MIT no final do meu doutorado, conheci o programa, fiquei fascinado, falei, cara, isso é o que o Rio precisa, né? Regional Entrepreneurship Acceleration Program. Uhum. Programa de aceleração de regiões e empreendedores. O MIT transforma essa parada num método. E como é que você faz isso? E métodos, tipo, tão diferentes, aplicáveis, quanto Nigéria e Tóquio.
Uau.
São 80 regiões no mundo que já passaram por essa metodologia e falaram, cara, isso é o padrão. Você vê como eles... entendem tanto, quando eu estava submetendo lá para o MIT, o diretor do programa, né, o Travis Hunter, chegou e falou para mim, tem alguma eleição por perto? Eu falei, vai ter, por quê? Ele falou, não, toma cuidado, porque geralmente político captura o programa.
Sim.
Cara, olha que parada, os caras organizados, eles já rodaram em tantas regiões diferentes que falaram assim, cara, toma cuidado com alguns pitfalls, né? Como você mesmo colocou. Então, eles trouxeram esse método. Eu achei, cara, é o que o Rio precisa.
Sim.
Eu botei o programa debaixo do braço, fiz que nem um startupeiro, né? Roadshow, 63 reuniões, conseguimos o fund com as três empresas, mais uma emenda parlamentar, para trazer o programa para cá. Método. Então, assim, eu acho que a gente começou agora a entrar, por isso que me dá um pouco de esperança, assim, a ter método, e aí na minha área mais específica, né, energia e sustentabilidade, para, de fato, sair desse atoleiro. As outras áreas vão ter que, talvez, rodar outros RIPs ou aprender. A gente está super aberto a passar esse método. E isso, para mim, ficou muito claro. Isso que você falou. Assim, o Rio de Janeiro não tem método para desenvolver um ecossistema. Você vê o Cubo lá, como é que é? Agora está tendo o Maravalle, que é uma réplica, né? A prefeitura está liderando isso aqui, mas não a prefeitura. Eu estive lá com o Eduardo, né? A gente conversando lá, ele falou assim, cara, eu não quero que amanhã venha um outro cara maluco e destrua esse lance. Não vai ser da prefeitura. A gente vai botar, fazer o CAPEX inicial e vai passar pro privado.
Ele entendeu, entendeu?
Sim. E o que é o privado? Tem uma universidade lá, que é o IMPA, e vai ter uma série de empresas lá.
Sim.
Então, eu acho que vocês têm uma oportunidade agora de ter método para fazer isso. Por isso que eu não é uma crença naíve, né? Do tipo assim, não, tudo vai dar certo, vamos juntos, dar as mãos. Mas eu acho que faltava isso, né? Eu sempre falo que a gente tinha os ingredientes, como você falou, grandes empreendedores, pesquisadores de ponta.
O Estado rico, com tudo.
É, com tudo. Assim, a gente tinha os ingredientes, o que faltava era a receita do bolo. E aí eu acho que agora a gente tem um caminho para traçar essa receita.
O que eu acho mais interessante... Eu participei lá do projeto do Maravalle, né? A gente que fez junto com o Stallone, né? Com o
Muito
Júlio.
Legal.
E realmente, assim, é algo que me chamou muita atenção. E que eu acho que vai dar muito certo. Mas existe uma questão do Maravalle... E eu sou super a favor, pô. Eu ajudei a fazer um negócio lá. Então sou 100% a favor. Mas existe uma questão do que se pensa em termos de Maravalle, de fomento, e existe, eu posso dizer, do que já está pulsante, sabe? Eu acho que o Maravalle, ele ainda não toca nesses negócios pulsantes. E o que mais me chama atenção no Rio de Janeiro, e que eu fico, assim, muito mexido, é que os cariocas fazem negócio com cariocas em São Paulo.
Sim.
Isso pra mim é muito louco. E eu já presenciei, eu vivi isso assim, eu já tive reunião com um cliente onde eu peguei o avião, fui pra São Paulo, por WhatsApp, calhou dessa mesma pessoa estar lá, eu sentar numa mesa de café, a reunião acontecer, a gente voltar pro Rio de Janeiro, a gente não conseguir se encontrar mais. Sim.
Inúmeras vezes. Você falou, 8 vezes em um ano.
Isso é surreal pra mim.
Surreal.
Isso pra mim é um espelho, é consequência do Rio de Janeiro não conseguir culturalizar um ecossistema. Ele não consegue botar no sangue ecossistema, sabe? Comunidade. Ele já entende que a comunidade é dispersa e assim ele acredita.
Ô, Dario, eu vou usar meu chapéu mídia, né? Agora como vice-presidente lá da MIT Technology View e te dar um furo. Dá um furo de reportagem agora aqui.
Breaking news.
Breaking news. Não, sobre a iniciativa de vocês estão liderando, né? Acho que era para você falar, eu vou roubar a sua fala.
Pode ir, fica mais bonito.
E tal, do Hyper Club. Porque é isso que a gente precisa... Do High Level Club, né? É isso que a gente precisava, eu acho. A minha visão... A gente precisa organizar o que acontece. Por exemplo, você foi lá em São Paulo. Para quê? Porque não tinha organização aqui. Ó. É o show sem endereço. O endereço estava em São Paulo, lá na Ponte Aérea. Tinha que pegar o avião para lá. Cara, coisas que estão mudando, assim, pequenas. Por exemplo, restaurante bom. Eu morei em São Paulo um ano e meio também. Eu cometi a heresia que o Amuri fez hoje em dia. Eu morei lá um ano e meio e lá em São Paulo. Cara, o Rio de Janeiro não tinha restaurante bom. Está começando a ter. Essas pequenas coisas são reflexos de um ambiente de negócio. E é isso mesmo, assim, é ter um restaurante bom para ter uma reunião. Está começando a surgir aqui no Rio de Janeiro restaurantes com salas de reunião. Cara, é óbvio que você precisa ter um ambiente desse. Almoço de negócios, jantar de negócios. São Paulo tem um monte de restaurantes fantásticos.
Sim.
Um serviço maravilhoso. Então, o serviço aqui, né? Tem que melhorar também. Mas para chamar um garçom para tomar um chope, a gente tem que estar com uma pedra para...
Tinha restaurante que a cultura era você ser maltratado pelo garçom.
Sim.
Que você ia lá e você torcia para ser maltratado, para você falar, ele jogou água em mim.
Mas posso... nível de serviço é uma...
Mas posso fazer uma provocação?
Manda.
A solução para o Rio de Janeiro é o início do papo que a gente teve. A solução para o Rio de Janeiro é a comunidade.
É isso aí.
A solução do Rio de Janeiro é de dentro para fora. A solução é você pegar os grandes exemplos que fizeram sem ajuda e sem esperar assistencialismo ou benefícios e você identificar a galera que criou o Zona Sul, a galera que criou o Grupo Trigo, a galera que criou o Gurumê com não sei o que mais, a galera que criou a Reserva, a galera que criou a Hype. Esses grupos, bicho, se você coloca esses caras na mesma sala, no mesmo ambiente e todos os outros negócios que bombam pra cacete, mas você bota, eles constroem de dentro pra fora. E você não precisa esperar a aprovação. Vocês estão rindo?
Tá deixando quicando.
Não, mas é porque, na minha opinião, é isso. Sacou? Voltando ao meu papo, se você tem uma cidade-estado onde as pessoas vão pra fora pra fazer negócios, onde elas entendem que o outro ambiente é mais favorável do que o delas, é porque, de alguma forma, tá faltando que internamente ela sinta mais oportunidades aqui do que fora. Só que essas oportunidades já existem, mas o carioca se acostumou com esse fato de que é melhor eu ir pra fora do que pra dentro, e esses pequenos feudos foram aumentando a questão da cidade-estado. Então nós somos uma cidade-estado com vários feudos. Vários feudos. Lembra como é que era o feudalismo? Eram vários castelos. Aí você tinha a unificação italiana, a unificação germânica. O Rio de Janeiro é dezenas de castelos. Se você falar que o Rio de Janeiro não tem top empreendedores, top negócios, eu vou falar, você está errado.
Cito um monte.
Cito um monte e lista esses 200. Agora fala, fica nos mesmos 10 quilômetros quadrados. Fudeu, você faz a maior capital empreendedora, inovadora, com lifestyle, com dinheiro do Brasil, entendeu? Então, acho que grande parte do desafio é esse, cara. Como é que eu faço essa ebulição de dentro para fora? Talvez mais para dentro do que para fora. Eu sei que é um pouco contrassenso isso de vamos fazer alguma coisa que seja para todo mundo e vamos abrir e fazer algo que possa impactar todos. Eu acho que existe um passo antes que é como é que eu consolido essas primeiras conexões entre os feudos para que os feudos falem, ok, estamos juntos. Boa. Aqui.
A reunificação, né?
É isso, a reunificação. Agora, dos feudos.
Amor, tem uma frase que só associa muito à sustentabilidade, mas acho que é exatamente o que você escreveu. Pense global, haja local.
Sim.
É isso. É pensar. O Energy Summit, né, que é o evento de energia que a gente está trazendo para cá, todo mundo falou, pô, mas o evento do Rio, no Rio... Eu falei, não, vocês têm que pensar o seguinte, é o evento que acontece no Rio, mas ele tem que ser global. Por exemplo, a gente estava conversando lá com o pessoal do MIT, falou, não, isso aqui está muito só Estados Unidos, Brasil, tem que envolver Ásia, África, Europa. Então, assim, a gente tem essa vantagem, né? Assim, teve uma brincadeira quando a gente disputou com a Arábia Saudita para trazer o evento para cá de fevereiro, de 23, né? Estava o vice-governador, prefeito, presidente da Petrobras, todo mundo lá. A gente disputou com a Arábia Saudita, Bélgica, Egito, Los Angeles, para sediar aqui. E quando a gente ganhou, né? Antes de anunciar, o vice-diretor lá estava falando com as equipes que perderam, né? Disputaram a vaga e perderam. Aí, a maneira que eles falaram, e a gente capitaliza mal essa imagem do Rio de Janeiro, né? É assim, tipo, uma boa é uma notícia para vocês. A má que vocês não ganharam, a boa que vai ser no Rio. E todo mundo ficou feliz. Cara, eu vou no Rio e tal, não sei o quê. Então, assim, se a gente arruma a casa, né? Quebra os muros do castelo, junta, né? Faz a unificação, eu acho que a gente tem um potencial, assim, tão grande que a gente é capaz de trazer o Amores de volta pro Rio. Entendeu? Assim, tipo, porque eu acho que é isso, é um potencial muito grande. É muito difícil, por exemplo, nada contra, assim, você tentar fazer isso, por exemplo, no Acre, nada contra o Acre. É porque não tem densidade para isso. O Rio tem densidade. Tem pesquisadores de ponta. Não tô falando só disso, não. Eu fui lá, um monte de carioca lá no MIT estudando. Né? Inclusive, um cara que falou na cara, né, do governador ali na época, né, que eu tava lá, 2019, ele falou assim, cara, o cara tinha acabado de vender uma startup por 5 bilhões de dólares pra Sanofi. E ele, carioca. Cara, eu moro 25 anos em Boston, porque tentei fazer no Rio e não consegui vir pra Boston fazer. O cara tinha 5 bilhões de dólares. Então, assim, é isso. Se a gente conseguir pegar esse pessoal e voltar pra cá, não tem como não sair algo muito bom.
Sim.
Assim, eu acho que... É assim, e aí é supra, né? O pessoal sempre acredita, né? Uma coisa que o pessoal usa lá também, muito da tese, né? É que geralmente é um programa de governo. Cara, nada disso. Tem um livro lá do George Lerner, fantástico, chamado Boulevard of Broken Dreams, que ele fala assim, toda vez que é o governo sozinho, que acha que com um programa de governo vai resolver, dá errado, não só aqui no Brasil, não, no mundo inteiro. Então, assim, tem que ser isso, tem que ser a comunidade se unindo, pesquisadores das universidades, empreendedores, executivos das grandes empresas, tem tudo aqui. Né? Investidores e obviamente o governo também, né? Também não dá para fazer a despeito do governo, né? Tem que envolver o governo. Então acho que
mas olha a provocação, Quantos anos tem esse governo?
Esse aqui?
É.
4 anos.
Beleza. E o anterior teve quantos anos? 4. E o anterior?
Sempre mudando.
4 anos. Quantos anos tem reserva? Quantos anos tem Zona Sul? Quantos anos tem Arezzo?
A visão de longo prazo é que...
A visão de longo prazo fica porque os empreendedores ficam. É, governos mudam.
É isso.
Então, a comunidade, ela precisa partir de uma iniciativa empreendedora de geração de valor. Tipo, e aí, na hora que eu percebo isso, ela transcende ciclos de 4 em 4 anos, entendeu? Porque claro. O problema é esse. E o que você falou, que aquele cara falou, não faça nessa data que eles podem se apropriar, total, é a primeira regra do Brad Feld também em Startup Community. Tipo assim, a comunidade tem que ser feita por fundadores. Ela não pode ser feita pelo Estado. O que aconteceu em BH com o Estado entrando pesado no ecossistema de startups, eles cancelaram o principal programa, que era o programa de inovação CID. Então, o Estado tem o papel de fomentar, incentivar e proliferar. Porque quanto mais acontecer, melhor o Estado. Mais arrecadação, pessoas com melhor qualidade de vida, o state of this, da população fica melhor. Mas a iniciativa, o protagonismo e a quebrada dos muros e a construção das pontes tem que ser empreendedora. E não vai fazer for good, vai fazer por resultado. Sacou? Então, assim, quem faz for good? Quem trabalha for good, governo tem que fazer for good. Tipo, mas essas primeiras pontes tem que ser a galera que tá falando o seguinte: bicho, cansei de ir para fora e de perder dinheiro e de deixar de fazer negócio aqui, porque fazer no quintal de casa é mais fácil do que fazer...
Ao lago. Esse for good que eu falo sempre brincando, né? Voluntarismo tem prazo de validade. Uhum. Na hora que precisa pagar o boleto, você vai deixar o voluntário e vai fazer o que você tem que fazer. Né? Então...
E pegando esse gancho que vocês falaram muito sobre iniciativa e partir da iniciativa privada, não à toa é por isso que a gente, como o Hudson falou, pensou no High Level Club. Porque o que a gente sente mais falta, falando com os nossos clientes, cara, é de um ambiente feito de empresas por empresas para fazer com que, de fato, negócios se fomentem. E o Amuri falou uma coisa que é muito verdade. O que falta é só o início, porque de resto não falta nada.
Sim.
A gente tem as maiores empresas aqui, a gente tem gente inteligente pra caramba, a gente tem já um faturamento, se você puxar o faturamento das empresas aqui, cara, a gente é a segunda maior cidade em termos de faturamento do Brasil. Não falta dinheiro. Falta polarizar o dinheiro de forma correta. Falta fazer com que essas pessoas conversem para a gente ficar mais forte. Hoje acontece uma coisa muito ruim no Rio de Janeiro, que pouquíssimas empresas têm acesso a vias governamentais para fazer o que é de bom grado. Isso é em todo o Brasil. Mas se você vai em outros ecossistemas, existem ecossistemas fortes que conseguem conversar com o ambiente governamental para conseguir negociar iniciativas. O Rio de Janeiro, ele carece disso. A gente fica 100% na mão de um monte de cara. E uma fatia ínfima de empresas que têm controle que conseguem poder negociar em cima disso. Então, quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de um ambiente de negócios onde ele vai balancear. Você vai ter um balance ali entre todos os ecossistemas, se você fortalecer de fato a perna que aqui está totalmente fragmentada. Eu acredito muito nisso. Mas partindo, saindo desse ponto de vista até um pouco mais filosófico, o que a gente também acredita dentro do High Level Club é fazer com que as empresas consigam ter oportunidade de mais negócio, sabe? Porque isso também falta muito. E também networking e também acesso ao conhecimento que já está aqui, cara. Tipo assim, cara... Vocês são cariocas, velho. Entendeu? Tipo, olha aí, 2 crânios, entendeu? Pô, o outro tem o Rio de Janeiro. Mostra ali na câmera. O cara tem Rio de Janeiro no braço, irmão.
Ó, e fiz essa tatuagem com 40 anos. Então não foi de adolescente, na emoção. Pensei muito. O que é permanente no meu coração? Quero fazer isso aqui.
Aí, faz um corte aí, na moral, depois disso. O que é permanente no meu coração? Fiz uma tatuagem do Rio de Janeiro. Faz esse corte. Mas, enfim, é um pouco disso, sabe? E é por esse gap que a gente acabou criando o High Level Club. Porque a gente acredita na comunidade, e aí construindo um pouco do que a gente foi falando aqui, tem muito a ver também com momento empresarial e também o que a gente entende em termos de necessidade de mercado dos nossos próprios clientes, dos nossos próprios amigos e parceiros, sabe?
Foi o que eu disse, né? Assim, eu acho que precisava disso, assim, não é? Era uma demanda latente, né? Assim, a gente ter uma comunidade de empreendedores, empresários no Rio de Janeiro, que conseguisse canalizar de maneira organizada e estruturada, né? O Rio de Janeiro tinha muitas iniciativas meio oba-oba, vamos juntar todo mundo, etc e tal, e isso não ia para frente, né? Como eu disse, o Amúrio colocou bem, né? Tem prazo de validade, voluntarismo, então, tem que ser algo de fato estruturado, que de fato gere valor para as pessoas que participem daquela comunidade, né? Também não pode... Né, coloca todo mundo, aí você começa a desnivelar o interesse e acaba, né, nivelando por baixo. Então, eu acho que, cara, fantástica a iniciativa. Eu já sou fã, né?
E embaixador.
E Hudson, pegando o que você falou e pegando o que o Délio falou, cara, não é tão complicado fazer as coisas funcionarem aqui. Porque se a gente for perguntar do jeito mais simples, o que você... menos gosta do Rio de Janeiro, o que você mais gosta de São Paulo, por exemplo, etc., vai ficar tão óbvio as coisas pequenas que a gente não gosta daqui ou de lá, entendeu? Então a gente vai falar assim, o serviço no atendimento dos restaurantes, não sei o que lá. Cara, isso é muito fácil de resolver com donos fodas de restaurante falando, bicho, vamos elevar a barra desse negócio aqui. Funding, cara, todas as coisas que você não suporta do Rio de Janeiro, etc., elas são facilmente resolvíveis, entendeu? E a única coisa que eu coloco como provocação é, no final das contas, o que esse cara, executivo, dono de negócio, empreendedor, quer? Ele quer gente boa para ele poder conversar, fazer negócio, trocar uma ideia. Ele quer um ambiente seguro, de alta qualidade, com serviço bacana, onde ele possa conhecer gente. E ele quer fazer negócio, sacou? O carioca, ele só quer, na minha opinião, eu não sou um ex-carioca, não se pode falar que sou ex-carioca, né? Porque eu nasci aqui, sou carioca de nascença. Mas o que o carioca quer... é não ter mais uma frustração com as suas expectativas.
Boa, cara.
E aí, quando ele pega um avião e ele pousa em São Paulo e ele vai no Fasano e ele se encontra não sei onde, ele vai no Cubo e não sei o quê, ele paga caro pra estar no clube, é porque ele lá, se eu pagar caro, vão me entregar lá, se eu reclamar, vão me atender lá, se eu levantar a mão, é só fazer isso aqui, bicho. Entendeu? Então, assim, eu sou embaixador, eu faço questão de estar em iniciativas boas como High Level, porque eu acho que se você coloca esse ambiente básico com as pessoas que estão procurando isso, bicho, você tem negócio, você tem conexão, você tem aprendizados. E uma coisa que eu sempre falo para os milionários que fazem parte da nossa rede é: você não chegou a ser milionário à toa, provavelmente é porque você tem a humildade para continuar aprendendo e se conectando.
Boa.
Então, bicho, se você quer continuar sendo milionário, participe desses encontros onde as pessoas certas estão, sacou? Eu acho que esse é um pouco do negócio.
Matheus, o que as pessoas podem esperar do High Level Club?
Nossa, eu tava esperando essa pergunta.
Eu levantei a bola.
Deixou quicando. Cara, legal demais, assim. Primeiro, pra quem ainda não ouviu falar no High Level Club, né? E a gente tem aqui dois dos nossos 5 embaixadores.
Isso.
Né? Então, o Hudson pelo MIT, o Amuri com a Investidores VC, todos cariocas. Temos o Rodrigo Stallone da Transfero, o Pietro Leta do Zona Sul, do supermercado Zona Sul, e o Michel Tawil, que é da Blumen, CEO da Blumen, né, loja varejista de moda praia. O que você pode esperar, né, na largada? Por que eu falei desses caras aqui? Porque na largada a gente trouxe gente boa. Então, assim, de início, o que a gente quer promover aqui e fomentar nesse ambiente estruturado, nesse ambiente controlado, que é importante, né, bem gerido, com equipe, é fomentar gente boa. Porque quando você reúne gente boa numa mesa de bar, pode ser na mesa de bar, o Hudson, não tem problema.
Referência na mesa de bar.
Sai coisa boa, cara. Não importa, sai coisa boa. Então, o que você pode esperar do High Level Club? Gente boa. E como é que a gente faz com que essas pessoas muito boas fomentem oportunidades, gerem negócios e daí por diante? Hoje a gente tem estruturado, né? A gente tem um roadmap bem, bem ousado aí, com o próprio High Level, primeiro, de trazer uma quantidade finita de membros. Então, a gente quer pessoas muito boas, mas a gente tem um número finito de cadeiras. E a gente vai se utilizar de tecnologia, que eu acho que é isso que é o berço do que a gente faz hoje na Hyper, né? A Hyper, a empresa que está por trás aí. Então, novamente, falando que o Amuri trouxe aqui uma empresa que está estruturando isso e tem interesses para que isso funcione bem, isso não seja um projeto secundário, né, das horas vagas do final de semana. A gente vai se utilizar de tecnologia para poder pegar essas mentes brilhantes, para poder pegar esses interesses comuns e conectar essas pessoas. É basicamente isso. Então a gente vai fazer o melhor uso possível da tecnologia para fazer uma rede de fato, um ecossistema de fato florescer.
Hudson, o que esperar do High Level Club?
Negócios. Bons negócios, né? Minha nova trajetória agora, principalmente, isso é ainda mais importante, né? Mas eu tenho vários chapéus também. Encontrar gente boa, acho que o Matheus colocou o core, né? Assim, a gente poder construir essa comunidade, encontrar gente boa num ambiente seguro, num ambiente tranquilo, que a gente possa, de fato, construir relações de longo prazo. E eu acho que, de fato, assim, fazer uma mudança no ecossistema, né? Eu acho que, do meu ponto de vista, né, muito tempo eu trabalhei com política pública, com essa construção, cada vez mais acredito que as grandes mudanças não vêm só do governo. É uma política pública feita pelo setor privado que funciona, né? O método de gestão. Então, assim, eu acho que essas conexões a gente pode realmente fazer, ter, além do objetivo, né, principal de gerar negócios para a comunidade, para as pessoas que fazem parte do High Level Club, eu acho que isso pode ser realmente uma engrenagem de ser algo muito maior, né? Assim, eu tenho essa visão aí como, né, como pessoa de negócios, mas também como carioca que quer que isso, né, floresça e dê certo, Rio de Janeiro saia disso, que o Amuri venha para cá, já vou dar uns dicas aí de apartamento.
Sou jogador caro, hein? Sou jogador caro.
A gente vai me pagar, tranquilo. Vai gerar muito negócio aqui, vai poder pagar seu passe.
Amuri, o que esperar do High Level Club?
Cara, eu acho que os seres humanos, eles são coletivos, né? Eles são sociais, então eles precisam de outras pessoas. E, cara, para quem se especializou a criar uma comunidade de investimento, ou seja, eu estou trazendo você pegar o seu dinheiro e botar em outras coisas, pessoas que têm grana para fazer isso, eu posso garantir para vocês que grandes negócios saem quando as pessoas estão socializando. Grandes negócios saem quando elas se conhecem, grandes negócios saem quando elas interagem. Você não faz uma super venda de um contrato anual gigante porque um cliente enterprise entrou no seu site e te chamou no WhatsApp. Entendeu? Exige um relacionamento. Então, a minha história dos últimos 4, 5 anos mostra que quanto mais eu me relaciono com pessoas incríveis, mais negócios incríveis saem. Então, a minha expectativa com o High Level Club é justamente essa. Ao manter uma excelência em garantir que quem está entrando é AAA, vocês vão garantir que os negócios são AAA.
Golaço. Fantástico. Isso me leva a falar três coisas relevantes sobre como você tem um grupo de negócio que dá certo e também falar sobre, obviamente, o que a gente pensou no High Level. A primeira coisa é tomar cuidado quando a comunidade é seu principal core business, quando ter gente única e exclusivamente dentro da comunidade, pura e simplesmente, é seu core business. O que eu estou falando é que você fatura pela cabeça. Quando você fatura pela cabeça, pelo passe da comunidade, você acaba criando uma comunidade fraca. Porque todo negócio precisa crescer. Se você precisa crescer botando gente todo mês e qualquer gente, porque no final o que grita mais é faturar, não quer qualidade, né? A gente sabe disso. A gente acaba criando uma comunidade fraca. Eu vejo muitos grupos de negócio que não deram certo porque basicamente eram franquias de negócio, eram negócios que dependiam da licença para a pessoa entrar ali. E aí, obviamente, você traz gente fraca. Um outro ponto também é quando você também tem uma dependência única e exclusivamente dessa receita de entrada de comunidade. Porque aí, esse teu negócio, mais uma vez, está enviesado, né?
Sim.
Você acaba enviesando a comunidade e ela se perde. Porque se ela está enviesada para única e exclusivamente monetizar, sim, cara, vai dar merda, né?
Sim, e eu tenho mais um ponto a adicionar aí que é bem interessante, que é o desafio da sustentação da comunidade.
Isso aí,
porque depois do primeiro e segundo ano, todo mundo já tem um contato de todo mundo. Por que eles continuam na sua comunidade?
Exatamente.
Então, a sua comunidade, ela precisa criar eventos de colisões que ela provoque aquelas pessoas de uma forma diferente quando elas estão sozinhas.
Isso é renovação, né?
Porque senão,
se renovando, né?
Eu fico um ano numa comunidade, pego contato de todo mundo e mantenho o relacionamento por fora.
Isso aí.
Por que que não tem o mesmo efeito? Por que que quando eles estão todos juntos e determinadas atividades forçam aquelas pessoas a irem para um caminho comum? Então a comunidade, ela é o norte das provocações, das experiências, das trocas, porque caso contrário, são só conexões. Então, o grande papel da comunidade é ser o guardião da curadoria dessas pessoas e o guardião do ritmo de como essa comunidade conversa.
E eu queria adicionar um quarto ponto aí, aproveitando, né? Coisas que a gente viu muito no Rio de Janeiro nesses anos aí que a gente tem visto. O ego direcionar a comunidade. O que, que eu quero dizer com isso? O protagonista da comunidade não é o membro, é o cara que fundou a comunidade.
Exato, perfeito.
Aquela comunidade está sendo construída para quê? Para gerar interação entre aqueles membros ou para gerar autoridade para quem fundou? Perfeito. Em algum momento ela vai morrer, porque a hora que esse cara conquistar o que ele precisa, a comunidade morre.
Ou quando a comunidade para de querer dar valor.
Dar valor para ele.
Sim. Em troca de nada, né?
Sim. E somos seres humanos, né? É. Se o Dario, eu aqui, nós que estamos na cabeça aqui dessa iniciativa, a gente amanhã comete nossos erros, que são comuns, a comunidade não aprova, e aí a comunidade nos elimina, e a comunidade morre por ela mesma. Né? Então eu acho que é muito isso, é uma provocação que eu e Dario a gente se faz, é o protagonista é o membro e a interação que ele gera ali dentro. A gente está iniciando isso, mas provavelmente daqui a 6 meses, 1 ano, a gente vai ver os próprios membros criando iniciativas ali dentro e a gente retroalimentando as iniciativas deles e a coisa florescendo.
O Matheus, a gente tinha um comentário no ambiente do RIP, né? Porque esse cacuete é tão grande até que quem vem de fora, né? O pessoal falava, Woods, é o seu programa. Eu falei, sempre correu, nosso.
É isso aí.
Pra gente, né, incluir todo mundo. E a gente tinha como meta, né, no final do RIP, de se tornar relativamente menos importante no final do programa. Ou seja, novas pessoas entrarem, gerarem valor. Então, acho que a meta, né?
Tipo, a meta aí,
dos embaixadores. A gente, nós que estamos aqui começando, né? Vocês, né? Liderando a gente como embaixador. É se tornar relativamente menos importante dentro da comunidade.
Golaço, cara.
Acho que isso é uma meta, é um objetivo legal para a gente tentar alcançar.
E vários desses pontos, até para a gente ter vivido nessas comunidades, a gente tentou não trazer para o High Level Club. O High Level Club é um negócio que a gente está criando, que a gente não tem independência financeira. Graças a Deus, a Hyper como um todo está bem, né? Obrigado.
Graças a Deus.
Graças a Deus. É um negócio que a gente vai limitar, então a gente quer pensar em qualidade. Então aí, se você está escutando a gente, saiba que, felizmente ou infelizmente, talvez você não consiga entrar nesse momento. Você pode botar seu nome aí embaixo, a gente vai botar o link, claro, para conseguir angariar mais pessoas, mas a gente vai limitar para que a gente simplesmente não traga pessoas de qualquer forma, traga as pessoas certas. A gente vai trazer pessoas boas que realmente fazem com que o grupo seja relevante, o chamado Triple A, que você falou, né? Triple A. E também estrutura, cara. Porque comunidade sem estrutura no Rio de Janeiro é...
Vira bagunça.
É isso.
Total.
Vira bagunça. É. No mês seguinte, é só dar 30 dias. Entendeu? E é isso que a gente faz. A gente montou uma equipe bem interessante para poder gerar isso, entende?
Legal. Um ponto, conectando o que você está falando com o que o Matheus falou de tecnologia e o Amuri também, a questão de manter a comunidade, cara, os americanos fazem isso de uma maneira muito legal. Acho que a gente pode trocar e chamar networking profissional. Assim, tudo que você vai... Assim, é impressionante como eles fazem... Né, é quase um algoritmo de indicação do Netflix. Assim, você encontra a pessoa e fala, cara, essa é a pessoa que eu precisava. Tá ali. Então, acho que essa questão de usar tecnologia também, né, no High Level Club é fantástico, porque você consegue, sabendo o que as pessoas estão fazendo, o que querem, o que esperam da comunidade, fazer conexões mais assertivas e gerar mais valor para todo mundo na comunidade. Então, acho que, cara, esse também é um golaço, além da questão da infraestrutura, que o Matheus falou, da tecnologia.
Boa.
Acho que é um super, super gol que é raro de ver, inclusive em outros clubes, né?
Acho que... Boa. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. O papo está muito bom, acho que vocês agregaram pra caramba. Muita coisa boa de como o MIT pensa, essa questão do programa acho que me chamou muita atenção. O olhar do Amuri, que tem um braço de comunidade, vivia no Rio de Janeiro, entende todos os percalços que a gente vive aqui, eu acho que é legal. Matheus, que conseguiu agregar um pouquinho de como a gente vai fazer o High Level Club. E para finalizar, para a gente fechar com chave de ouro, queria que vocês dessem uma dica para esse empresário que precisa de uma comunidade, precisa trabalhar uma comunidade, de repente não sabe que isso existe, Que dica você pode dar para esse cara se aproveitar de ambientes, de comunidade, de ecossistemas? Começando por Amuri.
Bom, vamos lá. A minha dica é a seguinte. Uma comunidade exclusiva de quem quer fazer negócio, de gente séria, etc., não é para qualquer um. E não dá para ser para qualquer um. Então, se você nunca viveu essa oportunidade de estar em volta de pessoas que, às vezes, estão muito acima do que você, talvez seja uma oportunidade de pensar se o High Level Club não se encaixa nesse perfil. Porque a gente aprende ouvindo, a gente aprende vivendo com os outros, a gente aprende trocando e na minha opinião, a forma como a gente faz negócio hoje passa por isso. Então, para todo mundo que está ouvindo a gente, que é empreendedor, que está à frente de uma jornada, acredite, é tão difícil quanto é para você e para os outros, mas junto é mais fácil. Então, a gente aprende a compartilhar, a gente aprende a fazer negócio, a gente aprende com os erros dos outros, mas, principalmente, a gente consegue construir uma rede de coisas que vão ajudar a gente, porque os desafios vão ser gigantescos, a gente não tem ideia de quais são eles. Mas algumas das pessoas que estão nessa comunidade já passaram por eles também. Então, ter essa ajuda, ter esse crescimento, ter parceiros, ter contratantes, ter fornecedores, mas, principalmente, ter pessoas construindo igual a você, faz toda a diferença para quem está achando que está sozinho nessa jornada. Você não está sozinho.
Boa, vou aproveitar a bola quicando, vou desdobrar aí a tua dica, Amuri. Aprenda a fazer networking. Seja interessado nas pessoas que estão ali e não interesseiro. Né? Uma rede de networking, uma comunidade, ela floresce e você, como membro dela, né, se destaca, né? Porque a gente busca esse destaque também no meio dos outros ali. A partir do momento que você está mais focado em saber quem é o Amuri, de onde ele começou, que momento que ele vive e, eventualmente, dali saem oportunidades do que simplesmente tentar apresentar uma proposta para investidores de VC. Então essa que é a minha dica, aprenda a fazer um networking que gere mais impacto ali para a tua trajetória.
O Matheus roubou a minha dica. Isso, concordo 100%. Primeiro, estude a comunidade. Né? Isso que você falou de uma outra forma, né? Ou seja, quem é que está ali, quais são os valores, qual é a percepção, o que, é que essa pessoa está fazendo. Acho que estudar, né? Acho que todo negócio que você vai iniciar, tudo que você deve fazer, deve estudar para saber fazer a melhor forma possível, né? Eu acho que isso é fundamental. E outra dica, então, para complementar um pouquinho aqui, é o give first. Assim, pense primeiro em dar.
Boa.
Antes de querer receber. Então, como é que eu posso contribuir com essa comunidade? Como é que eu posso dar para alguma coisa de valor para esses membros dessa comunidade? E depois, naturalmente, você vai acabar recebendo de volta.
Golaço.
Pessoal do Papo de CEO, esse foi mais um podcast que a gente falou sobre comunidade, como você pode se aproveitar, como ela é uma boa ferramenta de negócios. Falamos sobre a nossa iniciativa High Level Club. A gente vai deixar aqui nos comentários o link, o site, para você conhecer mais, se você tiver interesse. E como o Amuri disse, não é para qualquer um, então pense bem antes de clicar. Mas se você acha que é para você, clique com toda a certeza do mundo, porque a gente está fazendo uma coisa bem legal. Deixando agora os Instagrams, LinkedIns e todos os zins da vida. Começando a Muri, deixe seus contatos aí pra galera.
Galera, dá pra achar tudo que eu tô falando e um pouco mais em @muripinho e @investidoresvc. Em todas as redes, Twitter, Facebook, Instagram, até no TikTok. Tem dancinha lá também, dá uma olhada.
Hudson?
Como rede social, uso mais o LinkedIn, né? Então, me procura lá no LinkedIn. É super bom conectar por lá. Instagram uso mais pro pessoal, né? Tô fazendo isso, mas eu quero também indicar as redes sociais da MIT Technology Review. Acho que é conteúdo exclusivo, né? Que junta esse conteúdo profundo acadêmico com o conteúdo jornalístico.
Boa, Matheus?
Também uso mais para o pessoal, @chamomatheus. Mas se você me procurar no LinkedIn ali, eu acho que está um pouco mais estruturado. Estou super disponível aí, pessoal.
Boa. Os meus vocês já sabem, Dario _ Pérez no Instagram, Dario Pérez no LinkedIn, só me buscar. Papo de CEO também, não deixe de seguir para acompanhar todos os conteúdos. E, pelo amor de Deus, você está escutando a gente. Eu sei que você me escuta e eu não sei porque você não segue. Então, siga o canal, clica ali em seguir, dá like, dá joinha, porque isso deixa o time que está atrás das câmeras muito feliz. Então, não deixa de seguir. Beleza, galera? Até a próxima. Meu muito obrigado e tamo junto.